Bem, gente, nós vamos tratar de um assunto que muitas vezes as pessoas questionam, né? Do Hospital Notre Dame São Sebastião, sobre a questão da classificação de risco que determina a ordem de atendimentos no hospital. E nós estamos aqui com a Ana Flávia dos Santos, coordenadora assistencial do Hospital Notre Dame, e é bem este tema que muitas vezes fazem com que as pessoas fiquem impacientes, chegam no hospital, às vezes não é atendido no momento em que chega, né? Então, vamos debater sobre esse assunto, Ana, e a Flávia também está aqui, a Ana Flávia, que ela é a coordenadora de marketing aqui do Hospital São Sebastião. Bom dia, Ana, tudo bem?
Tudo bem, é um prazer para nós estarmos mais uma vez, então, utilizando os microfones da Rádio Planetário, para que a gente possa trazer para a nossa comunidade assuntos importantes do Hospital Notre Dame São Sebastião. Esse assunto, então, de hoje, né, que é de extrema importância. Nós temos trabalhado muito com relação a isso, a conscientização das pessoas, com relação ao uso também correto da nossa urgência e emergência, né? Então, a classificação de risco, ela é muito importante. E a Ana Flávia, então, nossa coordenadora assistencial, pode falar melhor sobre isso.
Ana, bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes.
Com certeza.
Então, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a classificação de risco do hospital, né? Como que funciona, como que é o atendimento quando a pessoa chega lá, né, na urgência e emergência. Bom, hoje a gente usa a classificação de risco que está dentro da política de humanização do SUS. Uhum. Né? Então, não é algo criado por nós. Ela foi criada em 1994. Hoje ela é usada em mais de 25 países. Tá? Uhum. Isso nos dá um parâmetro do atendimento, de quem vai precisar o atendimento mais urgente. Então, o que que a gente precisa orientar a população? Quando a pessoa chega ali no hospital, ela vai fazer a ficha de atendimento, ela vai passar primeiramente por uma triagem que é feita pelo enfermeiro da emergência. Uhum. Dentro dessa triagem, o enfermeiro vai avaliar sinais vitais, vai avaliar a dor que essa pessoa está sentindo, qual é o problema que trouxe ela no hospital. Dentro disso, ele vai fazer essa classificação de risco, tá? Que se chama escala de Manchester, protocolo de Manchester. Após feita essa classificação de risco, ele vai organizar por cores, que é o que nos vai dar um parâmetro de como vai ser o atendimento dessa pessoa que chegou ali. Após essa pessoa estar classificada por cores, que vai determinar se ela é um caso urgente, muito urgente, pouco urgente ou não urgente. Uhum. Ela vai passar para o atendimento médico. Então, por isso que às vezes as pessoas chegam ali no hospital e não entendem por que que ela fez a ficha e foi atendida depois de outra pessoa que chegou posteriormente a ela. Uhum. Né? Quando ela é classificada como urgente, ela vai receber uma cor vermelha, que é aquela que tem que ser atendida imediatamente.
Então, os casos mais comuns é suspeita de um infarto, coisa
isso,
assim, né?
Uma parada cardíaca, suspeita de um infarto, um trauma grave, uma crise convulsiva, algo que esteja dificultando a respiração, é uma coisa que você não pode esperar para dar um atendimento. Quando ela for classificada na cor amarela, ela pode ser atendida até 30 minutos, que é urgente. Tá? Também são casos graves, mas são casos graves que a gente ainda tem um tempinho de espera e que não, a pessoa não está correndo risco de morte imediata. Tá? Quando ela é classificada na cor verde, ela pode aguardar até 2 horas de atendimento, tá? Que é aqueles casos pouco urgentes, em que os sinais vitais estão estáveis, que a classificação da dor dela está de moderada para baixa e ela vai aguardar o atendimento. Seria uma consulta. E quando ela é classificada da cor azul, ela pode aguardar até 4 horas de atendimento, que são casos muito, assim, que seriam de atendimento, na verdade, de UBS. Tanto a cor verde como a azul, quando chega para nós, a gente verifica que seriam casos que deveriam ser atendidos nas UBSs. Não são casos de hospital, de emergência do hospital. Tá? Uhum. Então, por isso que às vezes acontece de você estar lá esperando e, na verdade, chega outra pessoa depois e ela é atendida primeiro. Uhum. É devido a essa classificação de risco.
Nosso hospital hoje está completo com equipamentos, né? Tomografia agora, o tomógrafo novo, enfim, é um hospital que já, inclusive, é referência aqui para vários municípios na região, né, Ana?
Sim, a gente atende hoje 8 municípios, contando com o Escumoso, tá? Nós somos referência para as gestantes também, né? A gente realiza cirurgias do SUS também, né? E particulares e convênios. Temos toda uma rede de setor de imagem completa, laboratorial também. Nós temos hoje a densitometria óssea, né? A gente realiza exames de densitometria também. Temos os exames de mamografia também. Enfim, tomografia, ultrassom, né, laboratoriais, toda a questão de exames a gente tem completo hoje. O que, que a gente precisa orientar a população? A gente precisa orientar a população que a urgência e emergência, ela não deveria ser usada para consultas básicas, como essa classificação verde e azul que eu coloquei. Essas pessoas que são casos assim que não são graves, por exemplo, tá com sintoma gripal, teve uma febre de noite, né, mas não tem outros comprometimentos, deveriam se dirigir primeiro à unidade básica de saúde. Porque o nosso atendimento de urgência e emergência, ele é realmente para urgência e emergência. Ele não seria um atendimento para investigação de doenças. Isso é a rede primária que tem que realizar. E o que, que acontece? A gente recebe muito desses atendimentos no hospital, acaba sobrecarregando a emergência e, às vezes, você, no meio de todos esses atendimentos que são classificados como verde e azul, chega uma emergência. Quando chega uma emergência, a gente vai priorizar a emergência, que é aquela pessoa que não pode ficar esperando. E acaba que começa a atrasar os outros atendimentos. Mas, então, se as coisas fossem mais divididas, se as pessoas realmente procurassem as unidades básicas, ficaria bom, né? Não atrasaria o atendimento e ela teria um atendimento mais rápido do que ficar ali na emergência aguardando.
Pois é, essa questão de conscientização, ela é fundamental, né? É que muitas vezes também as pessoas sentem, têm sintomas e confundem com alguma doença mais grave, por um medo, né? Pela ansiedade e geralmente fora de hora, né? Deve acontecer, eu acho que com mais fora de hora, essa procura pelo hospital ou acontece diariamente também?
Não.
Durante o horário comercial, normal?
A procura é diária.
É diária,
é,
né?
Diária, tá? Quando a gente vai fazer a triagem na emergência, o enfermeiro sempre vai perguntar se a pessoa já procurou unidade básica, se já fez uma consulta anterior, enfim, e muitos nos relatam que vieram direto ao hospital, sendo que as unidades estão abertas.
Estão abertas.
Né? A gente nunca vai deixar de atender. A gente vai atender, o hospital está ali para isso, né, para atender a população, porém tem que ter esse entendimento que vai ter essa questão da espera. Se a emergência estiver calma, essa espera vai ser reduzida. Agora, se tiver realmente com situações de urgência, o atendimento vai demorar um pouquinho. O que que acontece? Vou te dar um exemplo. Quando chega, por exemplo, um paciente que tem um acidente vascular encefálico, um AVC, tá? A gente vai ter que dar prioridade a esse paciente. Então, só o primeiro atendimento, no mínimo, até avaliar o paciente, passar pelos exames de imagem, vai demorar em torno de uma hora. Então, já vai atrasar as outras pessoas que estão na espera. A gente tem um tempo hábil para tentar encaminhar esse paciente para a nossa referência de alta complexidade, que é Passo Fundo. O paciente com acidente vascular encefálico, ele tem 4 horas, no máximo, para um encaminhamento. Então, a gente vai se deter nisso, porque passou dessas 4 horas, já fica mais complicado o caso. Mesma coisa, uma parada cardíaca. Quando chega alguém com parada cardíaca, a gente se envolve, no mínimo, em 5 profissionais para atendimento. E, às vezes, até você estabilizar um paciente demora mais de horas, né? Então, isso que as pessoas precisam, esse entendimento e procurar as unidades básicas durante o período que elas estão abertas. Fora esse período, o nosso atendimento continua normal.
Até porque as unidades básicas, elas têm também toda a estrutura, né? Tem médicos, enfim, para dar esse suporte e, se necessitar, encaminha para o hospital, né?
Exatamente. O que que diz esse protocolo e o que que diz, geralmente, os contratos que a gente tem com as prefeituras? Que as pessoas têm que passar primeiro pelas unidades básicas e, se necessitar de encaminhamento para o hospital, o médico ou o enfermeiro que estiver na unidade básica vai fazer esse encaminhamento, vai fazer uma contrarreferência e vai encaminhar para nós atendermos no hospital. Também acontece muito, a gente precisa deixar claro, que às vezes as pessoas até vão na unidade básica, são atendidas, mas não satisfeitas ou procurando uma segunda opinião, acabam voltando no hospital. Então, às vezes, no mesmo dia, elas passam pelos 2 setores. Isso acontece bastante também.
Cabe, então, as pessoas entenderem isso, né? Para melhorar o fluxo, para melhorar o atendimento lá e até para que as pessoas não fiquem também esperando, porque, se não sendo grave, vai ficar ali, como você destaca aí, o amarelo, que é seria, então, uma urgência também, uhum. né? 30 minutos, o verde 2 horas para ser atendido e, na hipótese mais branda aí, no azul, na classificação azul, 4 horas, né? Um desperdício de tempo.
Exatamente. Né? Também frisando que agora a gente está numa época, né, de gripe.
Sim.
Então, assim, ó, não é aconselhável, se a pessoa realmente não tem necessidade de ir ao hospital, ficar ali.
Sim, com certeza.
Porque às vezes você vai chegar ali com uma dor de cabeça, alguma coisa mais branda, e você vai ficar junto com outras pessoas que já estão com uma doença infecto-contagiosa, né? Então, a gente tem toda essa orientação, esse cuidado também, né, de orientar, que não procure realmente a emergência se não há necessidade. Final de semana, geralmente, é super lotado.
É.
Tá? Esse final de semana, por exemplo, a gente teve 115 atendimentos.
E na maioria deles?
Maioria ficha azul.
Ficha azul.
É, domingo, por exemplo, teve uma ficha amarela, uma classificação amarela, o restante todas azuis. Então, eram coisas assim, que já vinham durante a semana acontecendo e por algum motivo que a gente não sabe, acabou que as pessoas procuraram o hospital no final de semana. Isso também vai atrasar o atendimento, porque as pessoas vão ter que ser atendidas individualmente. Né? Então, isso precisa também a população ter consciência dessas questões.
Claro, com certeza. E os médicos continuam nas suas especialidades, atendendo, né? Tô no plantão à noite, sempre tem um profissional, né?
Sempre tem.
Sempre tem. Ana, eu acho que era isso, né?
Isso.
As principais recomendações são essas. A gente pede, então, para que a população, né, se conscientize, né, que utilize o hospital, né, nos casos mais graves, para não haver essa superlotação, né, principalmente nos finais de semana, que, como você destacou, mais de 115 atendimentos.
Isso.
Somente no domingo. Ou não?
Entre sábado e domingo.
Entre sábado e domingo.
É.
Certo. É um número alto, né? Mas agradecemos a sua participação aqui na nossa programação.
Muito obrigada, né, pela oportunidade e a gente está lá para atender a população.
Sempre que houver necessidade da gente estar debatendo esse assunto, porque quanto mais a gente falar também, mais vai conscientizando os nossos munícipes, né? Muito obrigado pela sua participação.